Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de Monstro!
Oi, minhas fantásticas, tão queridas, amadas do meu coração. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Para-choque de Monstro.
Alegria!
Mais um episódio do nosso mês da visibilidade lésbica. Esse mês tão lindo, tão maravilhoso para a gente levantar assuntos, debates, celebrar nossas conquistas, enfim. E trazer convidadas maravilhosas aqui, né, para os nossos episódios. Estamos aqui com mais uma convidada que, né, eu sei que parece repetitivo esse discurso, mas, gente, é tanta gente que a gente quer trazer que a gente sempre fica nessa, tipo, poxa, a gente queria trazer ela faz tempo, blá, blá. Enfim.
Bicho, é um ano fazendo lista de pessoas que a gente gostaria muito de gravar.
Pois é.
Então, pensa. É gente pra caralho.
Pois é.
Acho válido
frisar. Mas eu posso dizer... Pode falar, Jaque. Perdão.
Imagina, desculpa, amiga. Eu acho válido falar que em agosto trazer essas figuras é, assim, mais difícil ainda.
Sim.
Sim.
Eu ia comentar só que na primeira lista já tinha sapatão amiga, hein?
Pois
é. Na primeira lista que a gente sentou em agosto do ano passado, já tinha sapatão amiga.
Não tinha nem podcast, mas já tinha convidado.
Mas já tinha. Tipo isso.
Mas é legal isso, porque, tipo, a gente achava, né, quando a gente fez essa primeira lista, antes do podcast existir...
Nossa.
Era muito na nossa cabeça, era, tipo, muito impossível, nossa.
Inalcançável.
Trazer. É, será que vai gravar com a gente? Será que vai querer? Enfim. E cá estamos, muito felizes, né, e honradas com a sua presença.
Total.
Então, vou deixar que você se apresente, Ana, para as nossas fantásticas.
Olá, fantásticas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está ouvindo isso, né? E realmente é verdade. Eu lembro que vocês me chamaram para gravar ano passado. E eu ia combinar um dia que eu ia para São Paulo, né? Só que acabou que a gente não conseguiu se encontrar. Ah, foi alguma coisa assim,
uhum,
que eu lembro, né? Eu sou Ana Claudino, para quem não me conhece. Eu sou criadora do canal Sapatão Amiga, do podcast Lesbo Sapiência. Eu sou colunista da Mídia Ninja. Eu sou também integrante da coletiva Brejo Virtual, que é uma coletiva virtual de sapatonas gordas, negras, indígenas, do Nordeste e do Sudeste do Brasil. A gente montou esse ano a coletiva. E também eu sou mestranda do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. Eu tenho 29 anos e sou geminiana. E para não, e por último, mas não menos importante... ano que vem eu vou fazer 10 anos de sapatonice, que eu vi que tem a pauta
perfeita.
Fora do armário.
Sim.
Maravilhosa.
Vocês veem, né?
Gente.
Pra fazer tudo isso que ela faz, vocês viram a lista. Ela só podia ser geminiana. Tipo, não teria outra opção.
Exatamente. Não tem outro signo que conseguiria englobar tantas coisas se não fosse de gêmeos.
Eu amo que vem essas convidadas perfeitas que falam mil coisas que faz. Eu fico tipo, caralho, eu não faço nada mesmo, mano. Tá ligado?
Eu não consigo nem fazer a unha durante a semana, que eu não consigo separar um tempo, né? Tipo...
É tipo exatamente isso.
Tô aqui parecendo o Zé do Caixão e olha essa mulher. Maravilhosa.
É, que nem a gente gravou com a Dora Alice e com a Bia Ferreira, mano. A Dora e a Bia começaram a falar, ah, fizemos isso aqui, a gente
aquele
faz isso
currículo,
aqui, a gente também
né?
faz isso aqui. Não. E a gente, poxa, nós só trabalha e...
E acha e muito bom fazer um podcast.
E tem um podcast, tá ligado?
Não, a gente deixa de dormir um pouquinho, de tirar ali um pouquinho de hora de sono às vezes, mas tá tudo certo.
É isso aí.
Da meia-noite às seis, você faz o quê, não é mesmo?
Ô, louco, que isso?
Mas é
papo de coach.
por um bom motivo. São boas causas.
Tipo, trabalhe enquanto eles dormem, né? Parada meio coach.
Ai, total, total. Vamos fazer um sapatão amiga coach, assim, uma piada.
Vamos.
Nossa.
Acorde às 4 da manhã.
Nossa,
seria perfeito.
Cara.
Mas sério, falando sério, muito massa você ocupar todos esses lugares, sabe? Sei lá, meu, puta significativo isso, sua vivência Sim. nesses lugares e o fato de você compartilhar isso, né? Isso é muito, muito massa.
É, e meio que foi começando por acaso, sabe? Eu montei meu canal em 2017, porque eu tava em casa sem nada pra fazer. Aí eu peguei lá o meu Moto Gzinho 2, todo ferrado, assim, com tela quebrada. Subi um vídeo no YouTube pras minhas amigas, assim, de zoeira. E aí foi acontecendo, eu fui, as coisas foram aparecendo e as coisas foram acontecendo, assim, eu fui indo, seguindo a maré, bem gêmeos, né, e tamo aí.
Arrasou.
De repente estamos aqui.
Sabe o que eu acho legal pra gente começar a conversar, né, que tem muita coisa aqui pra gente conversar, pegar o gancho desse coletivo que você falou que nasceu esse ano, é isso?
Isso, foi esse mês, na verdade. Quer dizer, final do mês passado, é
tá.
desse ano.
Que é de mulheres indígenas, pretas, né?
Gordas.
Isso.
Exato. Pra isso. gente, eu queria fazer esse gancho pra gente falar, né? Sobre vivências de lésbicas fora do padrão. Tipo, eu acho que...
Fora da norma, né?
Pois é, exatamente. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. A gente sempre... Isso sempre permeia os nossos assuntos, né? Nossas discussões. Mas acho legal a gente entrar mais a fundo nisso.
É importante se pensar, né? A coletiva, ela surgiu da gente pautar a visibilidade lésbica a partir das nossas vivências, dos nossos locais de fala, sem ser cota no evento das brancas, né? Das brancas sapadrão. Nossa, porque sempre acontece muito isso, né? Aí quer chamar... É um mar de sapatão branco, e normalmente não tem a gorda, não tem a PCD, não tem a negra, não tem... Tipo assim, vai ter a negra, vai ser tipo uma negra, né? E um monte
Total.
De sapatão branca que fala sobre a mesma coisa, mas a preta só pode ser uma. E a gente começou muito dessa inquietação de, tipo, por que que eu tenho que ficar sendo cota no evento dos outros e não posso falar, e não posso fazer o meu próprio evento, né? E aí, quando a gente montou a programação do evento, vai até rir, porque é engraçado, a gente não chamou nenhuma branca. Tipo assim...
Nada mais justo.
É, tipo um racismo reverso, contém ironia, tá, gente? Racismo reverso não existe.
Mas, assim... leiam ironia aqui embaixo.
Bem grande, ironia.
É
aí,
importante falar,
sair...
né? As pessoas são sem noção, né?
É, daqui a pouco sai, sapatão amiga fala que racismo reverso existe no podcast,
existe.
Imagina.
Ai, eu adoro essas
Pelo
manchetes.
Amor de Deus.
Manchete sensacionalista, né?
Isso, Amada. Vai engajar vocês e eu. E veio desse olhar, saca? De a gente ver, principalmente do meu lugar e das meninas também, que a maioria produz conteúdo pra internet também, que a gente vê essas grandes redes, esses perfis lésbicos, né? É sempre aquela mesma coisa, sapadrão, né? A lésbica branca, magra, tem que ser branca e magra,
sim,
né? Tipo,
total,
é um combo,
sim.
Branca, magra, classe média alta...
Total.
Que tá com uma. Que tá pautando umas coisas que pra muitas de nós não fazem sentido, né? Porque tem que se pensar esse termo sapatão fora da caixinha. Que, tipo,
Sim,
sapatão
não.
é uma coisa plural, sabe? Tem sapatão que tá preocupada com os gatos e, enfim, com decoração, com rebuceteio. E tem sapatão que tá preocupada se ela vai ter o que comer no dia seguinte. Porque a gente sabe como a lesbofobia, o racismo, o classismo, a gordofobia, enfim, ela opera fazendo com que a gente não exista, né? Tentando fazer, no caso, né? Que a gente não exista. Então, a coletiva, ela vem muito desse lado. Tipo assim, vamos falar da gente, vamos pautar as nossas vivências, pautar as nossas narrativas também. Porque se a gente deixar, vai ficar só aquela coisa, né? Aquelas brancas, principalmente no TikToker, né? Que tem um monte,
nossa,
assim.
Nossa, é assustador.
Sim. Aqueles vídeos, ai, me assume pra minha mãe.
É, tipo, e elas são tipo clone, né? Tipo, elas namoram pessoas iguais a ela, você não sabe, mas viram uma coisa só.
A gente até falou disso na gravação do episódio com a Bi e com a Dora Alice, quando a gente comentou sobre o rebuceteio, que acaba que o rebuceteio...
Exato.
vira um grupo fechado dessas meninas todas iguais, que elas só ficam entre si, porque elas só ficam com suas iguais, entendeu? Tipo, elas não ficam com uma sapatão que é fora do padrão, que não é igual a ela, sabe? Ficam aqueles casais tipo de gêmeas, que é até assustador, que você acha que as minas são irmã, tá ligado?
É bem problemático isso, né, na real.
Tem um ponto muito, muito bom na sua fala sobre o TikTok, por exemplo. É, a gente começou, enfim, faz um ano, né? O podcast tá com um ano agora. E a gente começou a fazer conteúdo pra internet meio engatinhando, meio perdida, né? Mais ou menos na... Acho que no mesmo sentido da maioria das mulheres lésbicas que produz conteúdo, independente do tipo de conteúdo, foi sentindo falta de nos ver lá mesmo, sabe? Assim, cadê as manas?
Sim.
Uhum. E no TikTok, a gente gravou com uma convidada uma vez, e ela falou, meu, entra no TikTok, que tá bombando, e agora vai dar certo. Essa coisa das minas que vivem mesmo fazendo, produzindo conteúdo pela internet mais do que a gente, né? E aí a gente começou a trocar uma ideia sobre isso, baixei o TikTok. É um lugar que repele, na real, né? Porque você vê aquilo e fala, o que eu vou fazer nesse lugar? Tipo, quem vai me ver nessa rede social, assim? O que tá acontecendo? E eu acho que isso me inquieta, às vezes, de ficar pensando, puta, essa galera padrão tá ocupando todos esses lugares, e aí eu fico meio sem jeito de entrar, assim como num lugar físico, né? Assim, falando da sociedade.
Uhum.
Esses lugares impelem a gente de entrar num princípio, e aí a gente fica numa grande treta de, meu, será que eu entro pra ocupar esse negócio? Será que eu fico onde eu tô, porque vai ser horrível, eu vou sofrer? Que a gente faz? Muito massa a coletiva também por isso, né? Uma puta força vocês juntas.
Não, é pensar nisso, né? Que o virtual, ele é tipo um espelho do mundo real e o mundo real. Vamos botar assim pra galera entender, né? O mundo offline, né? E o mundo virtual. É tipo um espelho. O que rola aqui é o que rola na sociedade. Várias vezes eu já me senti como a Babi falou, tipo, repelida de entrar num lugar... Que não, eu não me vejo ali, sabe? Quando eu já fui em vários lugares e eu penso muito desse meu local enquanto mulher negra, por exemplo, eu já fui em locais que a única pessoa negra que tinha lá além de mim era a moça da faxina, era o porteiro.
Putz,
sabe? E é quando a gente tá nesses lugares, a gente vai se sentindo só, vai se repelindo, né? E quando a gente se junta na força coletiva, a gente troca ideia com outras manas que têm as mesmas vivências parecidas com a nossa. Quando eu converso, falando aqui em vivências, né? Quando eu converso com as minhas amigas que são sapatonas, né? E são caminhoneiras, como tipo a Jamine Miranda, Preta Caminhão. A nossa história de... Ela é maravilhosa. A nossa história de descoberta da lesbianidade é muito parecida. É, e quando eu converso com outras meninas pretas, né, principalmente as gordas, ou então as meninas brancas que são gordas também, a gente é muito parecida. E o mundo lésbico hoje em dia, né, tá, vamos colocar assim, a gente tá meio que na modinha, né, e é o lésbico, não é sapatão, né, porque lésbico é o quê? Quando você fala
total.
Lésbica, vem o quê? A Bruna Lismaia na cabeça, nada contra, eu adoro a Bruna, eu adoro
perfeita,
a Bruna,
porém.
Mas é aquilo... Nanda Costa, aquilo é lésbica, né? A Fernanda
Total.
Gentil.
Sim.
O que não tá ali, o que é desviante, o que é o gordo, o que é o negro, o que é o indígena, o que é o PCD, a gente é sapatão.
Sim.
Aí vem desse lugar, porque a gente tá vendo uma coisa, né, que a galera fala mainstream, né? O lésbico agora tá virando uma coisa meio que tá ficando comum. Assim como o gay já é há bastante tempo, né? E é óbvio que a gente tá falando... De pessoas dos gays, cis, né, brancos e tal, porque as bichas pretas são um outro local.
Sim.
E tá vendo esse crescimento dessas pessoas tomando esse lugar, e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser deixada de lado, não ser tirada da história, não ser apagada, porque vai se tomando, vai se padronizando. Aí se você vai, por exemplo, aqui no Rio, eu já fui em Rolê Sapatão, é um mar de gente igual. Saca?
Aqui
também, viu? Não muda.
Em São Paulo também é um mar de gente igual. Eu fico
Vale das Marinheiras sai pra dizer que é isso.
Não, aquilo não existe, parece uma série. É um negócio. Eu acho que a galera
não,
é contratada pra ir nesse rolê, assim, não é possível.
Não,
essas pessoas
que...
não estão no metrô. Não sei onde elas estão.
Parece filhote de Ruby Rose com a Shane no Velho World, saca?
Não, é doido isso, tipo, não é que, sabe, eu acho que vale a gente explicar, pelo amor de Deus, senão tem gente que realmente não entende. Mano, não é que a gente não gosta das, sei lá, tem algo contra as minas que são assim ou assado, pelo Jamais. Amor de Deus, não é isso. É só que, tipo assim, é muito diferente você viver, ser sapatão quando você é... essa mina filhote da Ruby Rose com a Shane, ou a Wesley sapatão do cabelo liso comprido, que você
sabe, o chapéuzinho.
Tem uma passabilidade quando, enfim, em alguns ambientes, e você ser a sapatão, tipo, que Visível. É gorda, que é preta, que não tem passabilidade, caminhoneira, enfim, tipo, é completamente diferente você vivenciar a sapatonice no mundo, na sociedade, quando você se encaixa ou não no padrão que esperam de você, entendeu? Tipo, porque infelizmente estabeleceu-se esse padrão assim dentro do mundo sapatão. Tipo, do mesmo jeito que existe o padrão de feminilidade imposto para as mulheres e tal, hétero, cis e tudo mais, estabeleceu-se um padrão também no meio sapatão, tipo, do que é Total. A sapatão atraente, bonita, enfim, que você quer ser ou pegar, tá ligado? Então, é completamente diferente você viver aí no mundo com a sua sapatonice, dependendo de como você é, né?
E eu acho que para além disso... Desculpa, pode falar.
Não, eu acho muito louco falar sobre isso, porque a gente cai naquela história de como... A gente tá num momento onde se formou esse padrão, né, dentro desse... Não é de agora, né, mas que a gente fala que criou esse padrão dentro do universo das sapatonas e lésbicas, enfim. E aí a gente começa... Esse mesmo grupo, né, que criou isso, começa a ter um discurso muito similar... ao que a gente estava acostumado a ouvir da heteronormatividade, sabe? E isso é muito assustador para mim. É muito, muito, muito.
Sim.
Eu acho muito preocupante.
Sim, e para além disso, né? Quando a gente é representada e socialmente a gente acaba sendo, tipo, entra na rede social, qual é o número que essas meninas têm de seguidores, sabe? Sim.
Exato.
Quem é que recebe Sim. patrocínio, quem é que tá nos eventos, né? Tudo isso que a Ana tava falando também. Quando a gente é representada por esse grupo, é aí que o bicho fica pior, assim. É aí Exatamente. Que a coisa pega. Então, não, a gente vai ficar cada vez mais invisível. Pode falar, né?
Não, ia se pensar muito nisso também, nessa questão da classe social, que o meio, o meio LGBT no geral, ele é muito pensado por uma classe social específica e uma idade específica, que é os jovens, classe média alta para cima, né? É uma coisa Sim. muito de exaltação da vida, do consumo, né? E dessa coisa toda. E cada pessoa tem essa especificidade, né? Uma como você falou, uma coisa é uma lésbica. A lesbofobia vai ser igual para todas, de alguma forma, em intensidade, enfim. Todo mundo vai ter essa questão da lesbofobia, dos enfrentamentos. Mas alguns corpos são mais protegidos que outros. Uma lésbica... Vou botar na realidade de São Paulo pra galera entender. Tipo, uma lésbica branca, magra, que tá ali performando a feminilidade padrão esperada do corpo feminino, né? E que mora na Paulista, nos Jardins, não vai ser a mesma realidade de uma sapatão gorda, preta, bem caminhoneira, pobre, moradora do Capão Redondo, saca? Tipo, não tem como colocar, tipo, todas são lésbicas, nós somos iguais, porque não tem isso, né? E o que eu gosto muito de pautar também essa questão do racismo dentro da comunidade lésbica, da gordofobia, que não Sim. é... Que não é se pensado. Quando a gente vai ver a sapatão, ontem até no canal teve uma live com as meninas lá do Brejo, elas falaram sobre o webnamoro. Foi muito engraçado. Quem quiser ouvir, tá salvo lá no canal. E um dos temas foi essa sapatão alfa, né? Que pega todo mundo, porque todo mundo quer pegar ela também. É importante falar. É o corpo que todo mundo quer. A vivência de afeto da sapatão alfa não vai ser a mesma da sapatão gorda,
Nossa,
branca ou negra.
Não tem afeto, né, na real.
Não tem, não tem afeto. E quando eu converso com as minhas amigas gordas, que são tanto as negras quanto as brancas, também tá nesse lugar de demorar a arrumar namorada, demorar a perder a virgindade. São várias
até
coisas assim.
Até perder bebê, né? Tipo, beijar a primeira vez.
Até beijar. Isso passa muito. E tem uma fala que, uma vez pra minha coluna na Mídia Ninja, eu entrevistei a Valéria Lima, que é uma intelectual negra, sapatona e tal.
Maravilhosa.
E ela falou que ouviu uma fala de uma moça que ela disse assim, se eu não fosse negra, eu teria saído do armário como lésbica há muito mais tempo. E aí você vê... Quem também tem o direito a se assumir, né?
Nossa,
enfim,
sim,
são muitas coisas. Eu acho que me interrompi alguém aí, desculpa.
Não, eu só ia falar que, tipo, é muito legal a gente pensar nessa questão do afeto, né? Tipo, como que o afeto é negado a essas pessoas. E uma vez eu e a Duda, a gente tava conversando sobre algo que a Duda viu no Twitter. Acho que foi no Dia dos Namorados, né, amor?
Foi
no Dia dos Namorados, que, tipo, sei lá, tudo bem que para muitas pessoas é uma data banal, comercial, e a gente sabe que envolve diversas questões, assim, mesmo.
A gente sabe que foi o pai do Dória que inventou, a gente sabe de tudo isso.
Mas as meninas pretas estavam falando sobre o significado dessa data para elas, de tipo... Meu, você não sabe o que, que é nunca ter sido assumida como uma namorada, sabe? Tipo, se você é uma mina gorda, preta, enfim. Como a Duda sabe melhor que ela, que me contou disso.
Não, é que eu fiquei passada, porque, tipo, eu sou super românticazinha, assim, e a Maria é o zero, né? E aí eu fico com essa coisa na cabeça de, tipo, será que eu me importo demais, sabe? Tipo, porque, né, eu sou gorda também, então, assim, o afeto pra mim chegou muito depois, pode crer? Então, quando eu comecei a ler essas coisas das meninas falando e tudo mais... mesmo eu não sendo preta, que era... A pauta ali, eu me identifiquei muito, porque rolava esse lance do afeto, sabe? Porque eu fiquei pensando, tipo, talvez eu goste muito de celebrar as coisas, porque eu achei que eu nunca ia ter
isso.
Foi
negado, né?
Mas já me falaram que eu era igual pantufa, sim. Esta frase foi expelida da boca de uma sapatão pra mim.
Ai, gente,
que eu era
que
pantufa,
absurdo.
Que eu era pra usar em casa e não era pra sair na rua, que na rua não era bonito.
Que absurdo.
Pode crer. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado.
É um revoltante.
É assustador isso, Duda.
Não, isso é muito...
Eu sinto muito, amiga.
Eu sinto muito por isso. Essa pessoa é ridícula. Espero que ela tenha mudado o pensamento dela. Meu Deus. Se você tá ouvindo esse podcast, você não merece nem ouvir a voz de ninguém daqui. Só pra falar isso.
Aproveita.
Um beijo. Meu anjo, um beijo.
Cortem, os streamings dessa pessoa, o Spotify da vida.
Bloqueada no Spotify.
Meu, mas já falaram pra Duda na balada, tipo, que não iam ficar com ela porque ela era gorda, sabe?
Sim, então a menina que deu, tipo, meio que um, sabe, um totozinho assim no meu estômago, assim, meio tipo, mano. Sai daqui, não vou ficar com você, não. Você é feia, você é gorda.
Porque eu acho mais doido, assim, ó, já é escroto a pessoa ter esse pensamento. Óbvio, é escroto, é bizarro,
óbvio.
Totalmente errado.
Vai botar
mas...
pra fora, né?
Mas então, velho, a pessoa se sentir, tipo, sei lá, o que que
confortável,
passa
pra... é no direito de falar isso.
De falar isso pra alguém.
É bizarro, né?
Não, e você não sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo assim, se eu não tivesse num momento bom na minha vida, talvez isso fosse tipo a gota d'água, talvez, pra eu me suicidar,
total,
sabe? Tipo,
total.
Você não sabe a responsabilidade que tem as coisas que você fala.
É muito foda.
É muito perigoso.
Zero responsabilidade.
Zero.
E daí eu ia... Desculpa, Ana, pode falar.
Não, pode falar.
Ai, que fofa, meu Deus. Fanzoca, vai ver, tá com a camisa da Ana em casa, assim, né? Gravando. Não, o que eu ia falar era justamente isso. São tantas, a gente tem tantas particularidades e vivências diferentes e tão relevantes, e são pautas tão importantes, que quando o assunto fica, midiaticamente falando assim, né? Quando o assunto fica na mão da sapadrão, essas pautas nunca vão ser discutidas, tá ligado?
É porque ela tem a menor ideia, né?
Muita mina não vai ser representada, sabe? Assim, essas histórias que era pra todo mundo ouvir, refletir, discutir, elas não são discutidas. E aí a gente fica discutindo, ou muitas vezes, a maioria das vezes, nem discutindo, coisas completamente superficiais, assim.
Exato.
Né?
Coisas que a gente já nem precisava mais falar, né? Assim.
Total, porque essas meninas não conhecem essa vivência. E aí eu entendo. Tá, estão lá, né, no auge dos privilégios, das vantagens sociais. É óbvio que elas não conhecem essas vivências, sabe? Mas a gente precisa abrir para isso, né? A gente precisa levar em consideração todas as manas, até porque senão a gente cai naquilo de novo que a Ana falou, né? A gente tá em meio que em voga, né? Um assunto meio tendência, agora as mulheres lésbicas, não sei o que, tá todo mundo ouvindo, aí agosto é o mês da visibilidade, aí rola um pouco mais. Mas daqui a pouco a gente vai ser representada somente por essas mulheres, que é o que a sociedade, né, sempre aceitou. Sim. Na internet, fora dela, e a gente vai virar o famoso homem gay cis branco, sabe assim? Vai ser como se mulher lésbica fosse isso.
Não, é se pensar nisso, né? O grande problema dessas meninas, né? Eu sinto muito isso. Eu senti recentemente no Twitter. É que essas meninas, nossa, as Twitter privilegiadas. É o Chernobyl da internet brasileira.
O Twitter era tão bom, cara. Tá desgraçado.
É igual aquela figurinha. Alguém tem que saber de onde essa gente tá vindo e fechar a porta.
Total. Essa figurinha me representa.
É, essas minas, às vezes, elas não querem ouvir. Parece criança. Sim. Mimada que não quer. Nossa. Quando erra e o pai ou a mãe briga e fica, ai, faz birra. Eu vejo muito essas meninas nesse perfil. Essas meninas que vocês estão falando que foram gordofóbicas com a mana. Porque é esse lugar, saca? E elas não querem sair da bolha delas. Elas estão de boa ali, sabe? Elas estão discutindo umas coisas... nada a ver, assim,
nada
tipo,
ver.
Que não fazem sentido nenhum, sabe? E você vai ver o conteúdo delas na internet, a maioria, eu acho bom que se discuta isso, sim, não é uma crítica ao conteúdo delas, mas o que eu faço, a crítica é a estrutura que permite elas falarem do que elas quiserem, de série, sim, sexo, conselho amoroso, e aí vai a sapatão preta, a sapatão indígena, a sapa preta e branca gorda, só pode falar daqueles temas nas caixinhas, elas não tem a liberdade, na verdade ela pode tentar, mas vão o tempo todo jogar ela pra esse lugar de falar de racismo, de gordofobia, e não vão deixar você falar de série. E não vai deixar você falar disso, sabe? Cara, de série,
mas sabe
de
que
namoro.
Que é também?
A gente tava falando disso num episódio, acho que foi com as meninas de Malicuê, tipo assim, ou nem foi no episódio, a gente tava conversando antes, é que a gente precisa tanto falar sobre as especificidades que a gente não consegue fazer, tipo, sei lá, um canal pra falar sobre filmes. Uhum. Porque a gente tem que ficar militando sobre isso, porque as pessoas estão tão alienadas e tão preocupadas com outras coisas que elas vão continuar ferindo o outro por algo que ela acha que ele representa ou que ele é.
Mas, gente...
E reforçando estereótipo de gênero e reforçando... padrões cisnormativos e empurrando isso goela abaixo e impondo esse preconceito velado. Tipo, a fala pra mim é muito parecida com, tipo, fake news é opinião, tá ligado?
Nossa,
e aí, sim, parece muito isso, tipo, ah, mas eu não fui gordofóbica, ou eu não fui racista, ou
é
eu
minha
não
preferência.
Fui transfóbica, é o que eu prefiro. Cara, se você nega o afeto a alguém antes dele existir, antes de qualquer coisa acontecer, antes de você permitir que aquilo aconteça, você já está cometendo qualquer uma dessas coisas que ferem o outro, seja racismo, gordofobia, transfobia e tudo mais. Então, a gente tem que sair desse lugar do cisnormativo, hétero, padrão, e pensar um pouco mais sobre as coisas que a gente fala e sobre essa linha de raciocínio, que ela é falha, ela tem buracos, ela não é coeso isso. Se a gente está vivendo uma luta de equalidade das vivências e tudo mais, não tem sentido a gente ficar falando esse tipo de coisa mais, né?
Uhum. Mano, eu concordo muito, mas, tipo, tem outra coisa que eu penso também sobre essa questão de, tipo, como se não tivesse espaço para essas meninas gordas, pretas, enfim, indígenas, não falarem de outra coisa a não ser da militância e das suas vivências, porque é como se esse público que segue essas irmã Bert Sapatão... é como se, tipo, elas não validassem, por exemplo, sei lá, uma mina gorda falando sobre sexo, tipo assim, uma mina gorda falando sobre conselhos amorosos, porque, tipo, meu, ela não valida a vivência
daquela...
porque
você não existe para além daquilo.
Não, é como se, tipo assim, meu, essa mina não transa, não namora com as minas que eu quero, que eu gosto, que eu acho gato, tá ligado? É tipo um bagulho muito... É como se realmente elas não validassem essas experiências humanas, vai, comuns, fora da militância, dessas manas que, tipo, não encaixa no sapadrão. É muito bizarro isso, sabe? Tipo, é como se o próprio público de sapatão na internet, tipo, não... Enfim, não quer ver isso, sabe? Dessas outras meninas.
O que importa, né?
Mas o que me preocupa disso aí que vocês estão falando é que, tipo assim, a sapadrão, elas têm um público muito maior, igual vocês estavam comentando
força,
aí agora.
Sim.
E aí, eu penso que se eu tivesse um público, sei lá, de 500 mil seguidores, eu ia estar fazendo meu conteúdo, mas eu ia dar, tipo, pelo menos uma pílula ali de um negocinho que eu li, que eu estudei. Ou divulgar alguém que eu acho que é massa essas pessoas conhecerem, entendeu?
Dá um espaço.
Tipo, uma outra realidade. O que eu vejo hoje são essas meninas, tipo, se aproveitando desse lugar pra ensinar a gente que tá apanhando há muito mais tempo,
uhum,
o que é ser a gente mesma. Então, assim, pra mim tá tudo virado do avesso, velho. Eu não sei mais no que acreditar.
É muito preocupante esse tipo de postura, porque quando a gente fala desse público de 500 mil seguidores, a gente não tá falando de 500 sapadrão, tá ligado? 500 mil sapadrão.
Não
mesmo. A
gente
tá falando de 500 mil sapatonas, adolescentes ou bissexuais que seguem essas minas e levam como verdade absoluta o que elas falam,
porque
sabe?
Elas almejam ser ou ter uma mina.
Exato.
Daquele jeito, tá ligado? Tipo
total,
assim,
bem problemático.
E
eu acho
super,
que pra...
é super inalcançável, entre muitas aspas, porque, tipo, uma que não tem como ela ser daquela forma, se ela não for, né? Se ela não nasceu assim, enfim. E outra que, tipo, as meninas que são iguais a elas, não vão se... Tipo assim, não é se atrair a palavra, mas, tipo, não vão ficar com uma menina que não tá dentro desse clubinho.
É porque elas reforçam esse estereótipo.
Total.
E esse padrão, né, que é sustentado por isso.
Total.
Não, isso que vocês estão falando, né? Ah, por que uma mina gorda não fala de alguma outra coisa? Isso, o que acontece? No outro dia eu tava conversando, ouvindo, participando de uma live sobre gordofobia, lá no canal que a gente tá fazendo com o Brejo, né, a programação, e nós recebemos a Jazz, que ela é uma sapatona gorda e streaming de game. E ela falou que mesmo quando ela tá fazendo lá o jogo dela, lá, tá mostrando, fazendo o streaming dela lá, né, a galera vai falar do peso dela.
Óbvio.
As manas, tipo a Luana Xavier e outras manas aí, acho que a Luana Carvalho também, né, elas falam muito disso, elas vão colocar elas fazendo uma coisa normal da vida que qualquer pessoa faria, as pessoas vão falar do peso.
Exato.
Tipo assim, as pessoas vão mandar mensagem. E aí, no meu caso, né, que além de gorda, eu sou preta, as pessoas vão falar, tipo, nossa, mas e você viu esse caso de racismo que aconteceu hoje? Você não vai se posicionar?
Nossa.
E às vezes eu quero falar das minhas plantas, eu quero fazer stories mostrando minhas plantas, meus gatos,
às
eu não
vezes
quero falar.
Só postar uma foto de biquíni.
Eu não quero falar de genocídio, sabe, agora, nesse momento, saca? Eu tô de
me
boa
licença,
no domingo,
né?
Saca? E tá muito nesse lugar. E em relação a isso, a padrão que tem milhares de seguidores, eu acho tem duas opções aí, né? Tem realmente as que não querem, de jeito nenhum, elas não ligam. Então, a gente tem que deixar pra lá mesmo. Na verdade, são três... E tem as que não sabem ainda, né? Então, eu acho que cabe a uma outra mana branca, né? Chegar e falar com essas minas. Tipo, poxa, e você... Pô, vamos indicar aqui o trabalho de outras minas aqui, vamos indicar o trabalho de outras produtoras de conteúdo negras, indígenas, gordas e tal, que é o que vem acontecendo ultimamente, sabe? Já tem algumas, assim, uma ou outra que estão usando a visibilidade que elas têm para chamar outras pessoas, saca? E até heterossexuais, eu estive no perfil da Débora Seco com a Jamine, que é Preta Caminhão, eu fiz uma live com ela lá, saca? Tipo, a Débora Seco... Não é LGBT, uma mulher hétero e tal, mas estava usando o espaço dela pra chamar. E eu acho que essas meninas podem fazer isso, saca? E também não é só chamar, né? É fazer tipo o que vocês fizeram, que é estudar e chamar a pessoa, fazer pergunta maneira. Porque às vezes a pessoa vai, chama a gente e pergunta, é preto ou negro? Saca? Ai, é tipo, nossa, faz umas perguntas.
Nossa, Deus! É isso. Eu acho que tá pra além de chamar, né? Porque nessa... Não que essa coisa de chamar não seja válida, óbvio que é necessária, mais do que isso. Mas quando a pessoa simplesmente chama e foda-se, ela não tá nem um pouco afim de criar. Porque uma coisa que aconteceu muito com a gente, assim, desde que a gente começou com o podcast, foi criar mínimas relações com essas mulheres com quem a gente troca. E aí a gente já falou, velho, com várias minas completamente diferentes, minas que eu nem conhecia, minas que eu conheci depois do podcast, minas que eu já era super fã e quase chorei quando a mina topou. E, então, tem tipo, a gente já falou com várias mulheres mesmo, mas minimamente a gente troca algum contato com essas manas durante bom tempo, assim. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa trocar, cara, a gente precisa correr junto. Se você chamar a mina pra falar no seu podcast, ou no seu, sei lá, Instagram, Twitter, ocupar alguma coisa, alguma rede sua... Mas você não se importa com a vivência dessa mana antes e depois, sabe? Você não troca
nem... Não adianta nada, né?
Nenhuma vivência ali.
Sim.
Porra, não adianta nada. Mano, você vai continuar fazendo a mesma bosta.
Sim, é muito sobre isso, de aproveitar o espaço que você ocupa, a visibilidade que você tem. Tipo, não é só... Você não é só atender algo por uma obrigação, ou por uma, sei lá, por uma cota, por qualquer coisa. Tipo, um exemplo... Total. Um exemplo... Nossa, assim, por exemplo, a gente chamou a Morango, que, tipo, meu, sempre quisemos falar com ela e tal. Ela é uma mulher lésbica dentro do padrão e tudo mais. Só que ela tem um alcance, ela tem uma coluna na UOL, ela foi absurdamente aberta e simpática com a gente. E ela deu um espaço de, tipo, colocar a gente na coluna dela, tá ligado? Tipo assim, tudo é sobre isso, é sobre essa troca de... Se você ocupa um espaço que você tem uma maior visibilidade, que você tem um público, que você é ouvido, que a sua voz é ouvida, meu, você tem mais do que obrigação de, tipo... Sabe? Leva dar lugar para essas vozes que não são ouvidas como a sua.
E para além das redes sociais e números também, né? Que eu acho que talvez eu não tenha deixado claro. É óbvio que a gente tá falando muito disso, porque, né, é isso que a gente tá envolvida agora. E a Ana também bastante com isso, mas na sua vivência, né? Quantas amigas gordas você tem? Quantas manas pretas? Quantas indígenas? Quantas PCDs? Onde é que você encontra elas? Você sai com elas? Sei lá, você já ficou com alguma? Você é solteira? Você, né? Que rola? Qual é a sua relação com essas mulheres? Ou você segue duas no Instagram e talvez mande ela ocupar em algum momento sua rede, sabe assim? As pessoas estão na rua, cara. Você precisa encontrar essas mulheres também, né?
Não, e fica um debate muito surreal que muita gente só tá preocupada em ganhar biscoitos de desconstruíde, né? E não tá, de fato, preocupado em botar aquilo ali pra funcionar mesmo, né? Tipo, tem uma galera que muito... No início, eu super caía numas ciladas, assim, uns convites meio bizarros. Agora eu já comecei a pegar a malícia do rolê, eu sei como é. Uma galera que quer realmente construir uma parada maneira, que realmente... Que eu não vou perder meu tempo. E uma galera que só quer pagar de desconstruir, de... Enfim, né? Aconteceu muito esse movimento quando teve lá em junho a questão de vidas negras importam, aquele movimento de ocupação em vários lugares. Um monte de gente chegou e me seguiu e começou a falar bem do meu trabalho. Ótimo, mas muita gente me indicava e nem me seguia, saca? Isso aconteceu com vários criadores negros, assim, tipo... Puts. Mano, a pessoa nem me segue, tá falando que adora meu trabalho. Eu fiquei, tipo, hein? Tá, né?
Certeza. Que vergonha, que vergonha.
Não, isso é minimamente. Tipo, eu tenho esse cuidado. Eu fiz uma indicação recentemente na minha coluna da Mídia Ninja de 23 sapatonas pra seguir. Tipo, sapatonas tudo que é jeito, lugar. É bem essa questão do plural, né? E eu segui todas elas, eu acompanho todas elas. Então, o mínimo que a pessoa pode fazer é, se você indicar, você minimamente acompanhar. Não é, tipo, virar super fã, botar a camisa da pessoa e tudo mais. Mas é minimamente acompanhar o trabalho dela depois, né?
Da pessoa.
É, tipo, entender o que ela tá fazendo.
Corre da vida mesmo, né?
Eu sou tão perdida que eu jamais imaginaria isso. Eu acho que se alguém me indicasse, eu nem ia ver se me segue. De tão perdida que eu sou. Eu não imagino que a pessoa faça isso, sabe? Assim, que tipo de ser humano você é, velho?
Não, eu sou geminiana fofoqueira, né? Então eu olho tudo. Eu posso não responder tudo.
Eu tenho ascendente em gêmeos, sou fofoqueira também.
Eu posso não responder tudo, mas eu vejo tudo. Então, assim, por isso que eu fiquei sabendo.
Caraca, velho.
Surreal isso, na moral.
Tô chocada.
Sabe, eu queria, assim, né, como eu vou conduzindo aqui de acordo com o tempo, enfim, pra gente, né, não ficar aqui 3 horas falando, mesmo que a gente quisesse, eu queria entrar num assunto, assim, que eu acho que vale muito a pena, exatamente, que rolou no Twitter, e já que a gente tá falando, né, disso, de como, a gente falou aqui de como o Twitter é essa terra louca, a internet, enfim, né, essa terra de
Neverland, mano.
Pois é, mas queria trazer à tona aqui esse assunto que rolou no Twitter da Ana e que a gente tem discutido muito entre a gente, assim, né, nas nossas conversas, sim, enfim. Mudando bastante o assunto, mas é isso, sobre sexo e a questão do sexo não ser só penetração. Uhum. Eu acho que isso, né, essa frase, né, sexo não é só penetração, envolve muitas discussões, gostar? Muitas discussões que estão em alta e surgindo nesse momento. Assim, acho legal a gente falar sobre isso agora.
Nossa, esse Twitter, eu me assustei, porque eu tava, tipo, cozinhando. Eu tava cozinhando, aí veio pensando na vida, né? E aí eu soltei lá no Twitter. Joguei, quando eu voltei, o negócio tinha viralizado. Eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Quem é esse povo todo aqui, né, comentando, né?
O que, que eu falei mesmo, né?
Eu fui ver, né? Porque eu, pra minha saúde mental, eu recomendo a todas vocês é desativar as notificações do Twitter. O meu aplicativo, nossa, eu desativei e eu só vejo o Twitter sem eu entrar no Twitter, tanto pelo computador quanto no celular. E aí, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E eu recebi vários casos, assim, de gente que realmente não gosta e que se sentiu livre pela primeira vez pra falar aquilo, porque é um tabu, né? É um tabu você falar, e pessoas que, inclusive, não têm liberdade de falar com a própria companheira, né? A ponto de eu chegar e falar, amada, vê essa relação aí, né? Que tá se você não consegue conversar minimamente com a sua companheira, né, sobre a vida sexual de vocês, o que você gosta, o que ela não gosta, é uma coisa que tá errada aí, né? E veio muito, muito esse relato, assim. Eu falei, gente, às vezes eu falo umas coisas aqui que são importantes, aí ninguém liga. Eu falei, de sexo, pá, o negócio foi.
Nossa, a gente falei, já teve essa sensação, cara.
Eu vou virar sexóloga, vou mudar toda a linha editorial do meu canal e vai ser sobre sexo agora, né? E é importante se pensar o quanto que a heteronormatividade, ela tá ainda nas nossas relações, ela tá enraizada, porque nós somos sapatonas que crescemos, a galera de agora acho que nem tanto mais, mas nós crescemos sem referência sapatão. A gente não tinha uma Bruna Niemeyer, uma Nanda Costa, uma Fernanda Gentil, sabe? Uma galera, uma Bia Ferreira, que botava a cara e falava. A gente teve que se criar sozinha, basicamente, né? E aí, com isso, a gente pega aquele padrão heteronormativo da novela, da mocinha e do mocinho, e traz isso para as nossas vidas de uma forma muito tóxica, de uma forma que nossos corpos não merecem, assim, né? E eu recebi relatos de meninas que não conheciam a própria vagina, né? Porque eu recebi muito depoimento de sapa cis, né? Por isso que era da vagina. Então, elas não conheciam a própria vagina. E eu ficava assim, gente, e é muita desinformação, né? E essas questões, tipo assim, é isso. Tipo, não gosto de penetração e tá tudo bem. Ou eu gosto de penetração e tá tudo bem também. Mas eu acho que é uma coisa a se debater. A parada foi tão grande, assim, que eu falei, gente, tem que ter mais debate sobre sexo lésbico, né?
Tem.
Enfim.
Tem, e muito.
Tem muitas maneiras, né?
Sim, e tem muito tabu ainda em cima. Enfim, eu acho que tem que se abordar, e principalmente dos nossos lugares, enquanto gordas, negras, né, indígenas. Perfeito. E não deixar, porque as sapadrão, elas super falam isso, né? Então.
Ué.
Porque elas fazem tese, né? E as sapas gordas, negras, e não tem, não, em tese não podem, né?
É como se a gente não tivesse a gente não tivesse direito a ter uma vida sexual e afetiva.
Nossa,
e se a gente tiver, é como se a pessoa estivesse fazendo um favor de querer estar com a gente.
Nossa,
mas é porque a gente não tá falando aqui de sapa trans, né, gente? É, se a gente for entrar nessa pauta aí, fica pior.
Mas eu acho que essa questão do sexo não ser só penetração, é, pra mim, tá muito ligado a esse assunto de sapatão trans. Porque quando as pessoas, tipo, vêm faladas, ai, de sapatão trans e do pênis e blá, 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 blá. Meu, você tá considerando, então, que só porque a mina é trans, a relação sexual dela tem que ser nessa heteronormatividade? Tá ligado?
Não,
tipo, é baseada nisso? Cara, você nem sabe o que, que a pessoa... Como que é a vida
sexual
dela, tá ligado? Tipo, você
não
nem tem
como
que
é
saber.
O corpo dela. Você não sabe o que tem.
É, você não sabe o corpo dela, a vida sexual dela, e você nem tem que saber, tá ligado?
Que ela gosta, óbvio, mas
eu
tipo,
acho
a pessoa quer falar,
tipo,
né?
Tipo, essas pessoas que levantam esse tipo de pauta, pra mim elas são muito prepotentes por vários motivos, e um deles é tipo, quem disse que a querida, que a mana sapa trans, vai querer pegar você, bicho?
Pois é, é meio que uma coisa do casamento gay.
É
a mesma coisa do... Elas estão ficcionadas com pinto lésbico, tal como os bolsominions são ficcionados com a madeira de piroca. Eu acho que isso é resolvido na terapia.
Puta merda.
Exato.
Não poderia ter feito um paralelo melhor.
Amiga,
pra mim,
terapia,
pinto lésbico
sabe?
É... Olha, juro por Deus.
Falou pinto lésbico, acabou. Nossa! Não sei o quê. Não, aí, gente, é, se você quer ir embora de um lugar, solta pinto lésbico. Deixa elas caírem na porrada e sair. Porque é uma transfobia, é um desrespeito com as manas que são as nossas companheiras. Porque, por exemplo, lá no Verifica Sapatão, quando a gente puxou, quem chegou junto da gente foram as trans. Tanto
total.
As sapas, as bis, as hétero, foram elas que colaram com a gente, as travestis. Não foi o resto da sigla LGBT no geral, né? Então, essa questão do pinto lésbico é muita transfobia de você pressupor que só porque a pessoa tem um pênis, ela vai querer enfiar o pênis na sua vagina.
É, primeiro que
tipo,
você...
Exato.
Primeiro
que vida
que
sexual
pressupõe...
de merda você tem, né?
É. Você
não,
pressupõe
outra, é, tipo
que
assim...
sabe como é, né, a genitália daquela pessoa. Você pressupõe que
pois
sabe
é.
Que ela tem um pênis, sendo que, tipo, você nem sabe. E aí depois você pressupõe como ela utiliza o que ela tiver pro prazer dela e da companheira
sim,
dela.
Sim, é
enfim,
que ela utiliza.
É, então, né? Tipo
exato,
assim,
exato.
Sabe?
Exato. E tipo assim, eu li uma frase que ficou na minha cabeça, assim, que eu falei, gente, eu vou tatuar essa frase pra sempre.
A Naida é doida, levemente impulsiva.
Levemente. Eu falei, tipo assim, uma mana comentou assim, não piso na cabeça de nenhuma mulher pra levantar minha bandeira. Então, amada, aprende aí e medita sobre isso. Entendeu? Depois você volta. Aí você volta.
depois você volta, a gente conversa. Mas
desativa
eu acho que
sua conta, corta a internet, depois você volta.
Isso.
Depois você volta.
Aí fica nessa história de tipo, ah, porque eu estou sendo linchada. E aí coloca. Aí, gente, aí o discurso do ápice, pra mim, o ápice do discurso disso tudo, é tipo assim. Generalizando, tipo, não pode generalizar, sabe? É que nem quando você fala, porque todo homem branco cis, e aí o homem branco cis fala, mas eu não sou
todo.
Assim,
mas
nem todos são assim, aí a pessoa que teve esse discurso bizarro transfóbico vem e fala isso, aí você quer fazer o que com essa pessoa? Abraçar?
Não,
não,
não
é.
Conta. Não
é igual aquele
falar.
Meme da Nádia, devo ter empatia?
Exato.
Que dúvida cruel. Gente, eu quero só falar que eu concordo com tudo que vocês falaram. Achei ótimo todas as colocações de todo mundo, mas que sempre penso em uma coisa quando se fala sobre sexo lésbico, que a gente falou esses dias, principalmente sobre penetração, que é, eu como bela caminhãozinho que sou e sempre fui, cada dia me torno mais, aliás, outra pauta interessante, mano, além de, claro, em algumas determinadas épocas da minha vida, de algum jeito, meio subconsciente, tentando reproduzir padrões heteronormativos nas relações, tem o fato de quando você se relacionar com uma mina dentro dos padrões, elas já pressupõem que você não curte, entendeu? E aí entra naquele lance de ativo, e é isso. E
nossa,
um grande abraço.
Que
e por conta disso, eu passei, assim, mais da metade da minha vida sexualmente ativa sem saber do que eu gostava, basicamente.
Não,
assim.
E eu acho que, pelo que eu converso muito com a Duda, né, que tá próxima a mim e que é gorda, quando você é gorda é ainda pior. É como se você realmente só tivesse ali para proporcionar um prazer. Enfim, não existe esse...
É que o gordo tá relacionado também com você ser nojento, né?
Sim.
Tem muito esse... Tipo, a vida inteira eu escutei isso de que eu era nojenta, pode crer? Então, quando você tá, tipo, com uma mina e tudo mais, é exatamente isso que a Mariel falou. Você dá... Eu já ouvi as pessoas falando assim, ai, transar com gordo é mó bom, porque aí ela não transa nunca, e quando ela transa, ela arrebenta.
Nossa,
eu já ouvi isso. Ou que tipo, ai, ela, porque ela é gorda, ela teve que aprender a
aprender mais.
Ser muito boa de cama, tá ligado? Uns bagulhos
pra poder segurar uma mina. Porque eu não sou nada além do meu corpo gordo, né?
Total.
Não, e colocam, às vezes, ou você, ou no lugar, se você for uma caminhoneira, né? De você ser sempre ativa, você nunca ser a que quer ser beijada, a que quer que a outra tome a iniciativa do primeiro beijo, ou te colocam no lugar da gorda passiva, que você vai deitar e vai ficar de parada, e a pessoa vai fazer o que quiser com o seu corpo, né? Isso é muito bizarro. E nessa questão também da gorda suja, né? Isso acontece muito, e quando a gente fala de lésbicas gordas e negras, isso aumenta mais ainda, né? Porque já
com
associam
certeza.
Pessoas negras à sujeira, ao que é nojento, à preguiça, né? Quantas vezes na minha vida eu já ouvi que eu sou preguiçosa, que eu sou porca, e, tipo, não tem nada de errado comigo, saca?
Ai, gente, sério, que mundo
gente,
é esse?
Sério, isso é muito bizarro.
Eu não consigo, eu fico... Juro, gente, sabe quando você sente até o ácido do estômago, assim, subindo de pensar nessas coisas? Eu fico assim, mano, o que essas pessoas estão pensando? Eu fico muito puta.
O que será que passa pela cabeça, né?
É, ou então colocam a pessoa gorda, né, no nosso caso é sapa gorda, como se a gente fosse, quisesse sexo o tempo todo.
Sim, isso,
de
promíscuo,
sexo.
Né?
É, e eu já ouvi eu ouvi um relato que uma vez lá no meu Instagram eu fiz uma live com a Jamine sobre essa questão de caminhoneira e tal. E depois uma Amanda veio trocar ideia comigo, que ela falou que quase que a vida dela toda ela não tinha tido um orgasmo, porque ela não se deixava tocar por ela ser caminhoneira. Tem muitos relatos de minas que transam de cueca, que não deixa tocar nos seios. Ela não conhecia o próprio corpo dela. E ela veio falar comigo emocionada que depois de um tempo ela conseguiu sair desse lugar e se permitir ter prazer também, se permitir ser frágil. Porque associa muito a gente aquele estereótipo do homem brabo, que vai pegar e fazer, e pedradoras sexuais, que vai querer pegar amiga hétero, que a amiga não pode trocar de roupa na nossa frente, porque a gente vai lá
Total.
E já vai querer transar como se a gente fosse mais ninfomaníacas, né? E joga muita gente nesse lugar. E quando a gente é gorda e negra e vai entrando, o negócio
Cada
vai ficando mais
né?
tenso.
Vai potencializando isso, né?
Vai.
Mano,
isso
que forte
é
a sua
cruel.
Fala.
Não, isso é muito cruel. Eu conto que as pessoas... Já ouvi de pessoas, né, falando pra mim, principalmente quando eu tava de cabeça raspada, e fazendo um paralelo aqui rápido no assunto, quando eu tava com meu cabelo raspado, o tratamento que eu recebia era parecido com o tratamento que um homem negro recebe na sociedade, né? E a gente sabe qual é. E aí, as pessoas, elas sempre achavam que eu era agressiva. Não sei por que
eles
tiraram isso.
Ai, a Jamine falou isso com a gente.
Que achavam que eu sou agressiva, que eu vou chegar, eu vou bater, porque eu sou roqueira. Você é roqueira, né? Tipo, falando.
Ai,
que...
A minha vida inteira. Ana,
você,
todo
você
lugar
é roqueira,
que eu vou,
né?
Me pergunta se eu sou roqueira.
É, tipo, que inferno. Tipo assim, eu tô ouvindo, sei lá,
Mano
Ana Vitória. Aí então, tipo assim, nossa, você é roqueira, né? Da onde você tirou isso? Você tá vendo meu Spotify? Não é possível. Porque as pessoas sempre acham, nossa, mas você fala bem, né? Você fala bonito, você não é agressiva. Da onde que tirou que eu chegar aqui te dando uma voadora? Da onde que tirou?
Bem que você merecia depois desse comentário, né?
Mas... É tipo isso.
Nossa. Nunca nem briguei na rua, gente. Nunca entrei numa briga de rua. Eu acho que se eu bater em alguém um dia, eu saio correndo, porque eu não vou saber lutar.
Gente, sério. Como que a gente ainda tem muito que... Né?
Trabalhar,
isso nas pessoas e desconstruir. E aí que tá a importância de... Né? Ocupar
aí as mina fica discutindo. Ah, não vou nem entrar.
É melhor.
É melhor não,
não
amiga, que
não,
dá gasto.
Não.
segurar. Não, não vou ficar dando palanque pra essas pessoas,
ao
não.
Invés da gente dar palanque pra essas pessoas, vamos pro finalizar com as nossas indicações de outras pessoas maravilhosas,
né? Chique, achei um ótimo gancho, parabéns.
Pra gente acompanhar os conteúdos aí na internet, enfim, ou também fora dela. Vamos chamar o nosso quadro de indicações que... Vamos ver o que a Ana trouxe pra gente.
Então, meninas, primeiro eu queria pedir pra vocês me seguirem, né? Aproveitando que o sol tá em leão, aquelas.
Amiga, eu vi sua selfie. Quando eu li essa legenda, eu quase morri.
Fã de verdade.
Eu imaginei muito uma propaganda, assim, com aquele puta sorrisão dela. Vamos me seguir, não, gente.
Lindo, lindo. E ela falando do sol em leão. Eu quase morri, gente.
Brilhando, dourada.
Aí eu fiquei no Instagram assim, curte, descurte, curte, descurte. Pra sentir que eu tava curtindo várias vezes. Juro.
É, eu... Me seguir, vocês podem me seguir, as meninas vão deixar as redes aí, né, mas brincadeiras à parte, pedi pra vocês seguirem o Brejo Virtual, porque nós estamos com programação sapatão até o final do mês e nós vamos, pretendemos continuar seguindo com esse brejo e trocando Massa. Ideia, cheguem, falem com a gente, mandem mensagem pra gente sugerindo pautas, debates, ações, nós estamos abertas a construir com gente que não seja sem noção, né, e eu quero também indicar... eu quero indicar a Lari Andrade, do Lésbicas na História, a Jamine, que já veio aqui, né, Preta Caminhão, a Lívia Ferreira, que é afrocaminhão, que é uma autora lésbica.
Perfeita também.
Que faz, tem um livro aí que tá bombando, que ela lançou agora.
Acabou de lançar, né?
Isso, a Mili, do Sapas Gordas, que tá pautando essa questão da lesbianidade a partir do lugar da mulher gorda, e a Mili é uma mulher negra, candomblessista, lá de Salvador, gorda, incrível, sapatão. Mili. Eu acho super válido seguir a minha.
Maravilhoso.
E é isso, assim, as minhas indicações. Aí, se vocês quiserem, depois podem ir lá no meu perfil, que eu sempre indico alguém também. E vão consumir Nossa. Conteúdos que além das sapas brancas, né, gente? Porque já deu, né?
Já deu.
A frase
já
é
deu,
essa.
Né, bicho?
Já deu, né?
Demos todas as chances. E
estamos
aqui nesse barco
padrão,
furado.
É isso.
É isso, gente. Vamos seguir. Todas essas indicações vão estar nas descrições, no post no nosso Instagram. Então, corre lá pro nosso Instagram se você ainda não segue, não sei porquê, né? @parachoquepodcast. Vocês podem também conversar com a gente pelo nosso e-mail, mandar propostas, convidar a gente para coisas legais, enfim. Tamo lá, tamo aguardando vocês no parachoquepodcast@gmail.com. Bora conversar no Twitter, fazer desse lugar um lugar um pouquinho melhor. @parachoquepod com demudo. E também vocês podem seguir nossos perfis pessoais, que faz tempo que a gente não fala aqui, eu acho, não sei.
Faz
vamos
tempo.
Aproveitar
Boa,
o
vamos...
sol em leão? Eu que tenho lua.
Vai, vai.
Eu que tenho lua em leão. Então segue lá, me dá uns biscoitos que eu amo, tá? @bornedesjeitinho.
@babyalivepistola.
A gente nem sabe fazer merchan própria, gente. @jaquelindsey.
@sapaquente.
E
o melhor
mais uma
arroba.
Vez, mais uma vez lembrando que tem o nosso grupo no Telegram. Tá todo mundo lá, tem um monte de fantástica conversando. A gente
Massa.
Troca várias ideias, a gente compartilha links, coisas diferentes. E uma coisa que eu acho que eu não falei das outras vezes, que quem tá lá no grupo do Telegram recebe uns spoilers de convidadas, de quem vai ser as próximas convidadas, recebe uns agradinhos ali nosso, tá? Então, se você quiser entrar no grupo do Telegram, é só mandar uma DM pra gente no Instagram e a gente manda o link pra você. É isso, meninas. Muito obrigada.
Deixa eu só falar um negocinho aqui antes de acabar.
Fala, linda.
Eu vi um tweet de Louis Ponto faz 4 dias. E ele ficou martelando na minha cabeça, assim, porque a gente tá falando bastante de visibilidade lésbica e tudo mais, enfim. E aí eu vou ler o tweet como ele está, tá? Eu não queria que o maior debate sobre vivência lésbica na internet em agosto fosse sobre sexo. Eu queria ver outras pessoas conversando com a gente sobre afetividade, amizade, mercado de trabalho, veganismo, jogos, música, gatos. A gente não é sapatão só quando transa.
Fica aí com esse pensamento,
ficar aí,
pessoal.
Com esse
lá.
Pensamento aí.
Medita.
Fica aí, guarda no coração, pensa bem, porque tem Reflita. Tem muita gente falando muita coisa aí na internet que é melhor não absorver, gente, procura mais de uma fonte. Vai lá ler a coluna da Sapatão Amiga.
Isso
tá bom?
Mesmo. Corre atrás das manas fora do padrão, gente. É o mínimo. Não só na internet, viu? Na vida.
Na
beijos.
Vida.
É isso. Verdade.
Obrigada, Ana, mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito,
nossa,
muito obrigada
eu
mesmo.
Eu agradeço o convite. Eu adorei.
Ai,
o papo.
Que delícia.
Se quiser, me chama que eu volto. Adoro falar aleatoriamente. Adoro falar
boa geminiana, né? Uma boa geminiana.
Que delícia!
Geminiana.
Gente, é sapatão amiga mesmo, sério.
Nossa, Jaqueline.
Beijo,
às vezes,
gente.
Às vezes nem tanto, mas é assim. A gente mantém o branding.
Perfeita, vamos encerrar assim, pelo amor de Deus.
Beijo, até.
Grande beijo, gente. Até semana que vem.
Beijo.
Beijo.
Beijo.